No ar, a polêmica da semana em debate na Cristal.
Muito bem, todos os sábados nós abrimos espaço aqui na nossa programação para debatermos assuntos de interesse da comunidade regional. O assunto de hoje realmente tomou conta das redes sociais, numa torcida muito grande para que tivesse um final feliz. Foi um fato que aconteceu aqui em Soledade, no Hospital de Caridade Frei Clemente. Aliás, mais um fato que mostra a importância do nosso hospital, não só para Soledade, mas também para toda a região. Nós convidamos, e já agradecemos a presença aqui no estúdio, da doutora Cleusa Cipione, médica, pediatra, e também do Alisson Clark, que é enfermeiro do Hospital Frei Clemente de Soledade. Doutora Cleusa Cipione, por gentileza, pode aproximar o microfone. Que caso foi esse? O que aconteceu com essa criança no hospital? Bom dia, doutora Cleusa.
Bom dia, ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Então, na madrugada de domingo para segunda-feira, na noite de domingo, chegou uma paciente em trabalho de parto e o parto não evoluiu de maneira adequada. E isso é uma coisa que é importante que se fale. O parto, a gente só diz que acabou tudo bem depois que acabou. Porque, infelizmente, existem situações em que ocorrem intercorrências, que são intercorrências imprevisíveis. Não tem como tu preveres que vai ter alguma coisa ou não. Claro que algumas coisas são previsíveis, mas outras não. Foi o que aconteceu com essa criança. Esse nenê foi atendido pelo meu colega, Dr. Léo, que era o plantonista no dia, e nasceu, teve um período expulsivo prolongado e nasceu sem... nasceu parado, que a gente chama, ou seja, não tinha frequência cardíaca, não tinha tônus muscular, não reagiu a estímulos. Esse paciente foi reanimado, foi uma reanimação prolongada, mas com sucesso. A partir daí, a gente considera esse nenê um nenê anoxiado, ou seja, um nenê que passou trabalho, um nenê que teve algum tipo de sofrimento cerebral. É importante que fique claro que não passou da hora, que não tomou água do parto, que não teve nenhum tipo de coisas que poderia ter sido evitado. Foi uma intercorrência do próprio parto normal. E esse paciente foi reanimado e depois foi para a nossa enfermaria. A partir desse momento, foi solicitado via central de leitos uma vaga em uma UTI, pois se tratava de um nenê instável. Ele ficou... respirando sem ajuda de aparelhos, mas era um nenê que poderia ter piores e consequências mais dramáticas se não se tivesse um atendimento em sala de parto. Então, a partir do momento que o nenê estava estabilizado, o Dr. Léo já procurou vaga na central de leitos e aí começou toda o drama pelo qual a gente passou por quase 3 dias com um nenê correndo risco de vida, correndo risco de ter mais sequelas por conta da falta do aporte técnico que nós tínhamos e acabou sendo transferido da maneira que a gente sabe.
Bom, a doutora Cleusa Cipione faz o seu relato como médica pediatra e nós temos aqui também a participação do enfermeiro Alisson Clark. Eu imagino que é um trabalho conjunto muito importante entre equipe médica e de enfermagem. Alisson, como é que foi passar por esse fato lá dentro do hospital? Bom dia.
Bom dia, Betim. Bom dia, ouvintes. Bom dia, doutora Cleusa. De antemão, já gostaria de te agradecer, Betim, pela oportunidade, pelo convite, para estarmos aqui conversando sobre esse caso, mostrando para a população, porque muitas vezes... O hospital, a equipe, tanto o médico quanto a enfermagem, a direção, é muito criticada pelos fatos que acontecem dentro do hospital. Só que as coisas que acontecem nos bastidores dos atendimentos, o esforço de equipe, a mobilização, ressaltar que o hospital, nós somos um hospital de média complexidade, então muitas coisas não dependem do hospital enquanto instituição, de nós como profissionais. Então é muito interessante estarmos aqui conversando, mostrando para a população esses fatos que acontecem, todo o esforço que foi feito e o que nós passamos para conseguir transferir esse paciente propriamente dito. No meu caso, por exemplo, é um exemplo, tanto a doutora Cleusa pode citar que não é um caso isolado, já passamos por isso diversas vezes, esse caso teve mais repercussão, mas várias situações já aconteceu isso com nós. E também não só quanto à questão de recém-nascidos, às vezes, muitas vezes ficamos ali no hospital com pacientes adultos que não conseguimos transferir, porque são questões de referência não receber, temos que colocar na central de leitos, como foi esse caso. Então, é muito importante estarmos conversando sobre isso, Betim. E a população também tem que estar tá ciente do que acontece para não estar nos cobrando sempre. Porque muitas vezes não depende da vontade do profissional do hospital, porque com certeza nós estamos ali para fazer um melhor atendimento, um melhor trabalho, e se depender de nós, o paciente já seria transferido sempre na hora. Então, é bem complicada a situação e a população muitas vezes não entende. Nós também, como profissionais, entendemos também a angústia das pessoas, dos pacientes, dos familiares, dos entes queridos que estão ali vendo a necessidade desse paciente estar sendo transferido por uma alta complexidade e não está sendo realizado de fato essa transferência, mas também muitas vezes não depende de nós. Então é essa questão que eu gostaria de estar enfatizando bem na nossa conversa. Referente a esse atendimento, são dois sentimentos, na verdade, que eu posso trazer como enfermeiro. A questão feliz do atendimento, pela questão da criança ter nascido em parada cardiorrespiratória. É a primeira vez, enquanto profissional, que eu pego um caso tão grave assim, que a gente tem que colocar em prática tudo que a gente vem estudando, que a gente vem aprendendo, que a gente vem discutindo enquanto equipe multiprofissional, como vocês já falaram, que o atendimento também passa também por uma equipe, né? Nesse caso, estava a obstetra, também entrou para a sala do RL nos ajudar, estava apenas eu e o Dr. Léo no momento ali. Então, estávamos em três profissionais. E outro sentimento da felicidade dessa criança ter nascido em paracardio, nascer revertido a criança, porque a princípio, quando vai passando o tempo, foi um tempo de reanimação bem longo, aproximadamente uma hora, até inédito. Quando a criança estabilizou, que voltou o coração bater, que a criança começou a estabilizar, nós nos abraçamos ali na hora e o Dr. Léo ainda disse assim, se você parar para pensar, nós estamos diante de um milagre. Porque um tempo de reanimação prolongado, assim, às vezes a criança acaba se agravando. E outro sentimento, além da felicidade de ter voltado essa criança, de ter realizado um trabalho como equipe satisfatório, é a questão da angústia. A partir desse momento, a questão da angústia da demora da transferência. Então, só para ressaltar esse caso, quando a criança nasceu ali mal, em parada, iniciamos a reanimação, quando a criança, depois de um tempo, voltou, já iniciamos a questão da tentar transferir a criança. No mesmo momento, já peguei o telefone, já liguei para uma amiga minha que trabalha na UTI-NEL, no hospital da cidade, fazer um contato mais rápido, direto com ela. Ela escutou, se solidarizou, viu que se podia, junto com a plantonista, movimentar alguns pacientes dentro da UTI-NEL e no hospital da cidade, no hospital de clínicas agora. Não tinha como. Ligamos para o hospital São Vicente, que é a nossa referência aqui diretamente. Também foi impossível. E não conseguimos, então, teríamos que cadastrar esse paciente na central de leitos, que foi feito tudo muito antecipadamente, muito rápido. E a central de leitos, ligamos a central de leitos direto, eles não aceitam ligações, né? Tem que ser feito pelo sistema, colocar os dados. Eu insisti com eles, falei da importância do caso, da gravidade, que nós estávamos de mão amarrada no hospital, que precisávamos urgente de uma transferência para alta complexidade. Eles já tentaram se mobilizar lá via telefone, mas precisava de ser cadastrado. Às vezes, só para ressaltar, Betinho, como as pessoas muitas vezes criticam, e hoje em dia está muito na moda a questão de rede social, de criticar o hospital, de criticar, ainda mais se for algo público, o pessoal gosta muito de criticar sem saber o que acontece.
Na verdade, fala-se que nós estamos virando uma geração de reclamadores profissionais, né? Estamos faltando os ajudadores de botar a mão na massa e ajudar, né?
Exatamente, a situação foi tão crítica que quando nós nos pegamos ali com a criança grave, necessitando de uma transferência, e nós estávamos, entre aspas, deu uma amarrada, não conseguia nem sair da sala para conseguir, de fato, a transferência, o cadastro, eu, num ato desesperado, como enfermeiro, eu era o único enfermeiro do hospital no momento, no plantão, eu liguei para minha colega no horário de folga, na madrugada já, falei para a colega, olha, preciso da tua ajuda aqui, eu tô com uma criança que tá parada, nós precisamos cadastrar essa criança, eu preciso da tua ajuda. Na questão de outras coisas que tem que fazer ali, né, burocráticas, essenciais, ela saiu de casa num ato para nos ajudar ali, para nos ajudar a salvar essa vida, e acabou se acidentando na avenida. Ela bateu em outro carro, acabaram se acidentando ali, inclusive o carro dela e outro carro que fez parte da colisão teve perda total. Isso a população não sabe, entendeu? Então, só para ressaltar a questão da crítica, o pessoal critica, e muitos fatos nos bastidores não estão vendo o esforço profissional, o esforço da própria instituição. A gente liga de madrugada para o pessoal da farmácia para pegar algum medicamento que, de fato, não é usado sempre. A gente chama profissionais. Eu, particularmente, mobilizei toda a minha equipe do hospital. A equipe da emergência entrou para o bloco, a equipe dos postos desceram, a equipe da pediatria, a colega que trabalha na pediatria, lá na incubadora, que tem mais experiência também, diretamente com RNs, com crianças, chamei ela que descesse nos ajudar. Então a mobilização é muito grande. A questão de nós estarmos ligando diretamente aos hospitais da região, que às vezes não são nossa referência, a questão de, posso citar, Lajeado, Bento, Estrela, Bagé, Livramento, Ijuí, a gente começa a fazer essas ligações, essas buscas ativas por leitos, porque a gente sabe que às vezes esperar pelo sistema estadual, que é a central de leitos, demora. E como eu já disse, já passei por outros casos desse, que a gente se encontra sozinho na madrugada, às vezes casos até mais graves, e a gente sempre faz essa busca ativa, né? Que se fosse querer deixar, vamos cadastrar na central de leitos, deixar pela central de leitos, achar um leito, aonde tiver. Só que não, o empenho da instituição, o empenho profissional é grande para transferir esse paciente. É isso que eu gostaria que a população se conscientizasse, que nós, enquanto profissionais, muitas vezes estamos de mãos amarradas.
Bom, esse relato do enfermeiro Alisson, claro, e a gente pode ver aqui a emoção que o Alisson sente ao relatar isso, porque é um ser humano, né? Doutora Cleusa, além das pessoas que estavam acompanhando pelas redes sociais, da angústia da torcida para que tudo desse certo, lá no hospital estavam muito mais que médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, estavam seres humanos fazendo de tudo para salvar outro ser humano, uma criança, um bebê, um inocente. Houve uma superação de toda a equipe, um esforço muito grande. Mas essa equipe poderia ter o seu trabalho facilitado por equipamentos mais modernos, por uma estrutura melhor, ou a situação não mudaria?
É uma pergunta importante. Assim, ó, uma coisa que eu acho que é importante que a população saiba, que, assim, corroborando com o que o Alisson falou, a família, a população, os queridos, eles têm vontade que o paciente melhore. Nós temos vontade e responsabilidade. Ah, então, nós temos um peso a mais, um custo a mais para resolver esse tipo de situação. Veja bem, o neném nasceu na madrugada de domingo, com o meu colega. Eu assumi o nenenzinho na manhã de segunda-feira. 8 horas ele me passou o plantão, eu assumi o neném. A partir daí a gente ficou em todo esse drama de, por um lado, atender o neném, compensá-lo nas suas minúcias de intercorrências, manter a estabilidade do paciente com uma estrutura que nós não temos, manter a família informada, porque a família em muitos momentos até chegou a uma situação que a família disse que seria um descaso que estava acontecendo, né? Mas eu quero pensar que a família disse que era um descaso por conta do sistema, não nosso. Na terça-feira à noite, depois de toda essa busca ativa que o Alisson falou, a central de leito nos disponibilizou, em torno de 22 horas, uma vaga em Ijuí. Tá? A partir desse momento, então, contato com o colega, tudo estabilizado, tudo certinho, o paciente vai. Vejam bem, existe um protocolo que nos orienta que recém-nascidos devem ser transferidos em UTI móvel. Tá? O Estado disponibiliza o UTI móvel, não tem problema. É assim, até relativamente fácil de conseguir. Só que essa UTI móvel chegou em Soledade às 9 da manhã da quarta-feira. Nós ficamos 11 horas esperando essa UTI móvel. Nós até tentamos contato com o secretário da Saúde do município de origem da paciente. A resposta que nós tivemos era de que isso era responsabilidade da SAMU. Às vezes, dependendo da sensibilidade dos secretários, nós conseguimos a compra de uma UTI móvel mais próxima da nossa cidade e nós conseguimos essa transferência com mais rapidez. Então, assim, ó, é óbvio que esses quase 4 dias que esse neném ficou fora da UTI terá consequências. Tá? Nós não sabemos quais, nós não sabemos a intensidade, mas vai ter consequências neurológicas, de cognição, de aprendizado. Isso é uma coisa que o tempo vai nos dizer. Com relação à estrutura, que foi a pergunta de origem que nós temos, sim, nós temos falta de material, mas nós não temos só falta de material. Esse neném não me adiantava ter um aparelho de respiração mecânica, ou uma tomografia, ou um óxido nítrico, que talvez seja uma medicação que ele fosse precisar, porque talvez ele tenha feito uma hipertensão pulmonar. Nós precisamos de uma UTI neonatal. Tá? E isso, na verdade, é um sonho da gente, claro, a gente entende todas as dificuldades, mas nessa situação, só uma UTI resolveria a situação, ou melhor, amenizaria o problema desse bebê. Então, respondendo a tua pergunta, não é somente um aparelho que ia resolver ou uma estrutura um pouquinho melhor. É uma UTI neonatal, neste caso em especial.
11 horas e 18 minutos, 11 e 18, 20 graus a temperatura. Nós temos participações aqui pelo WhatsApp, 992-22-9878. Betim, sou do interior de Ibirapuitã. Estou ouvindo e quero parabenizar o Alisson e a doutora Cleusa, quero parabenizá-los pelo trabalho prestado. Estou emocionada ouvindo o relato desses excelentes profissionais. Bom dia, gostaria de parabenizar por toda a dedicação desses profissionais. Muitas vezes a sociedade critica, mas não sabe o que realmente acontece internamente. São profissionais de garra e que estão ali dando o seu melhor para cuidar do bem maior, que é a vida do próximo. Um grande abraço da Fernanda Vasconcelos. Betim, por favor, pergunte ao enfermeiro Alisson se uma ambulância designada para transportes, bem organizada e equipada, com desinfecção em dia, pronta para urgências como essas que necessitam transporte, seria essencial em Soledade. Temos um veículo assim, uma ambulância assim, ou se não temos, se tivesse, faria muita diferença, Alisson?
Com certeza. O pessoal que me conhece sou um pouco crítico na questão das ambulâncias do município. Às vezes a gente realiza transportes de pacientes para adultos, tem exemplo do... Muitos exemplos que poderiam ser citados, mas que não vem ao caso, da precariedade do nosso serviço, da questão de ambulância do município. Não estou criticando, que não é uma crítica ao secretário, ao prefeito, a ninguém. É só um relato pessoal que eu vivencio, que se perguntar aos meus colegas que fazem os transportes, provavelmente vai ser o mesmo relato. Não temos uma ambulância, como a doutora já falou, equipada na nossa cidade, bem como na região. Às vezes, a partir do momento que se dá a notícia para os pacientes que será transferido, tanto adulto quanto crianças, com exemplo desse caso mesmo, foi dado, a doutora Cleusa nos ajudou ali na questão burocrática da transferência, era plantão meu, eu estava no plantão quando a criança nasceu, quando deu toda a intercorrência ali, e também o plantão era meu quando a gente conseguiu a vaga. Na verdade, eu assumi o plantão e comecei novamente uma busca ativa por leitos. Eu vi que a central de leitos não tinha disponibilizado leitos. Peguei a lista e comecei novamente uma busca ativa. E quando consegui Ijuí foi o sexto hospital que eu liguei, falaram que tinha uma vaga, já entrei em contato com a central de leitos e disse, ó, Ijuí tem uma vaga, eu gostaria que reservasse para minha vaga. Então, eles reviram o mapa de leito e colocaram de novo no sistema para nós, nos disponibilizaram. A partir de que se dá a notícia para a família que o paciente vai ser transferido, que tem a vaga, se gera uma angústia muito grande, porque eles pensam, pronto, meu problema acabou, né? Vai ser transferido, vai estar tudo bem. Só como a doutora Cleusa disse, a vaga foi fechada às 10 horas, né? Era 8h30, 20h30 mais ou menos, quando eu vi ali que talvez teria essa vaga. Até questão burocrática, de ligar para o médico, fazer contato com o hospital de origem, eu tenho que pedir para a doutora Cleusa, ou no caso, o pediatra de plantão, ou o médico responsável pelo paciente, se for adulto, fazer contato com o médico, conversar de médico com o médico para passar o caso, o enfermeiro conversa com o enfermeiro. Então, se tem uma burocracia. E o que demora nesses casos é a questão de ambulância. A central de leitos disponibiliza ambulância para nós quando é a partir de 200 quilômetros, aí o Estado fornece ambulância, quando é menos quilômetros é a Secretaria do Município. Então, a gente já teria outra dificuldade, porque esse paciente era de Itapuca, depois, quando eu conversei com o secretário de Itapuca, ele já me disse que era de Arvorezinha. Então, para a compra dessa UTI, que não é muito barata, porque tem todo um equipamento, é uma ambulância equipada, tem um médico, tem um enfermeiro, então é um serviço caro. Eu precisei de Soledade, para dizer que não é uma crítica, que eu estou aqui para criticar o serviço, em Soledade eu já precisei duas vezes, de imediato o Diego disse, Alisson, compra. Não pensou assim duas vezes, não perguntou o valor, sempre me disse, Alisson, compra. Então a gente acaba fazendo contato com Argos, Passo Fundo, Unimed, aonde tiver. A gente tem uma lista ali e a gente vai comprando o serviço. Mas no município seria muito interessante se tivesse ambulâncias mais estruturadas, com às vezes o mínimo de equipamento necessário para um transporte com segurança. Tem transportes que a gente vai fazer ali, tô chegando na ambulância, eu particularmente já trabalhei nessa área de transporte, de remoções. A primeira coisa que eu faço é entrar dentro da ambulância para ver o que eu tenho e o que eu não tenho. Então, pega e desce da ambulância e começa a montar a ambulância com os equipamentos do hospital. Se essa ambulância já tivesse equipada, quando vem do município, adiantaria muito.
Ganharia tempo.
Ganharia muito tempo. Porque, olha só, o paciente chega no hospital, se estabiliza, se consegue transferência. E às vezes, já estou falando a questão de pacientes adultos aqui, Betinho. Tem casos que os pacientes ficam aqui em Soledade com fratura. O último caso que eu consegui transferir a Passo Fundo, 14 dias o paciente ficou com fratura de fêmur e uma fratura no braço. Então, assim, é crítico. Aí, quando tu consegue uma transferência, tem mais a questão da demora da ambulância. Aí, tu chega a ambulância, tu tem que chamar o profissional de casa, tu tem que esperar e que passe a ambulância. Então, isso tudo que eu estou falando, sim, vai também do esforço do profissional que está ali, da correria que se faz ali, da assistência dos outros colegas que estão ali para essa transferência. Então, com certeza, se o município tivesse uma ambulância mais equipada, mais disponível muitas vezes, às vezes tem ambulância que tem que estar esperando chegar de Passo Fundo para vir, às vezes tem paciente infartado que eu esperei mais de 2 horas a ambulância chegar de Passo Fundo. E não estou fazendo uma crítica ao poder público, é relatos.
É uma constatação do dia a dia de vocês.
Com certeza.
É uma necessidade.
Para a população, como graças a Deus, a população, quando a gente conversa, a população se conscientiza e às vezes vê que às vezes está criticando, mas não sabe o que está acontecendo nos bastidores, como eu estou falando, para a população ver que o paciente tem que ser transferido, está demorando, porque é má vontade do hospital. Não, não é. Nós somos os principais responsáveis por transferir esse paciente. Como a doutora disse, nós queremos transferir, nós somos responsáveis pela transferência. Então, não tem por que nós querer estar segurando os pacientes no hospital. Então, quem conhece, quem está de perto, como a Fernanda propriamente falou ali, mandou uma mensagem que agradece de coração, a Fernanda vivenciou com nós a situação, ela trabalha no hospital, as ligações que a gente fez, assim, a gente atordou ela, porque cada um pede ligação para um lugar. Então, o esforço é muito grande, só quem está da porta para fora não está enxergando. E, às vezes, o problema é muito maior, Betinho, porque às vezes a gente está com um paciente instável dentro da emergência, na sala de parto, tá estabilizando esses pacientes, e às vezes tem pessoas para fora do hospital que muitas vezes não deveriam estar ali, né? Não compreende a questão de emergência, que se atende emergência, que é emergência, que não é, o que poderia ser atendido na questão básica de saúde. Estão ali reclamando, colocando pilha. Por exemplo, a mãe, eu vi uma situação da avó dessa criança, comentou que era um descaso do hospital, que iria procurar até o balanço geral. Isso nos magoa profundamente, porque a avó estava ali no local, viu todo o nosso esforço. E pessoas do corredor, que não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam nem qual que era o caso, colocando pilha. Não, mas isso aqui é sempre assim. Isso aqui é o funcionário não sei o quê. Entendeu? Então, essa é a importância da mídia, desse convite que eu e a doutora Cleição aqui para conscientizar as pessoas, para que entendam também, né? Nós, como profissionais, jamais vamos estar fazendo pouco caso. Nós somos, como já disse, somos maiores interessados na questão da transferência para que o nosso serviço dê continuidade e o paciente cada vez seja melhor.
Bom, nós estamos recebendo aqui mais mensagens pelo WhatsApp. A Silvia Batista diz o seguinte: nós precisamos muito do nosso hospital. Parabéns, Alisson e doutora Cleusa. Parabéns ao Alisson, à doutora Cleusa, excelentes profissionais que trabalham, às vezes, por amor à profissão. Abraço da Rose. Bom dia, que emoção escutar esses depoimentos. Parabéns a esses grandes profissionais. Cada palavra expressa o dom em salvar vidas. Atitudes de louvor, amor ao próximo. Abraços a todos, da Cíntia. Doutora, nós já estamos quase no final do programa, mas esse fato aconteceu com uma família de Itapuca, né, o município da região. Na sua visão, falta maior apoio, maior investimento dos demais municípios da região no nosso hospital, ou seja, na saúde regional?
Olha, eu penso que sim. Realmente a vaga, nós ficamos na dependência de existir uma vaga em alguma UTI. E é importante que se ressalte assim, por que tem tão pouca vaga? Na verdade, nós temos muitas UTIs neonatais. O que ocorre é que muitas vezes você transfere um bebê para essa UTI e o bebê ocupa a vaga por 4, 5, 6 meses. Então, as vagas não são, não há rotatividade de vaga nas UTIs. Então, neste ponto, nós realmente estamos muito atrelados ao sistema. Então, a disponibilidade. Não adianta eu judicializar uma vaga. Porque se eu judicializar essa vaga, para o meu bebê entrar, alguém tem que sair. E a gente fica se perguntando até que ponto isso é justo. Eu tirar alguém para colocar o meu. Então, esse é um drama moral, como eu falo. No entanto, eu penso que sim, os municípios poderiam se cotizar e montar uma UTI móvel e deixá-la à disposição para os momentos de emergência como nós temos. Ou seja, você monta uma UTI móvel, você vai ter incubadora de transporte, você vai ter aparelho de ventilação mecânica e, quando dá necessidade, monta uma equipe de médico e enfermagem. Então, eu não penso que isso fosse tão caro assim, porque, falando em termos muito práticos, o município que perde um recém-nascido ou um lactente, que é um bebê até um ano, ele tem perdas financeiras muito grandes. Então, se os secretários pararem para pensar quanto custa uma vida, eles vão entender. Quando eu digo secretário, entenda-se sistema. A gente não está particularizando nada. Mas, assim, ó, acaba sendo barato esse tipo de investimento.
Não é um gasto, é um investimento.
É um investimento, eu chamo como investimento, exatamente. Então, assim, ó, se um secretário de saúde colocar no papel quanto lhe custou esta vida, no final das contas, com repasse, com verbas, eles vão entender que, além de se tratar uma vida, de um ser humano que podia ser um querido nosso, nós temos uma perda financeira para o município. E essa perda pode ser recuperada.
Com certeza. Doutora, nós teremos que encerrar, mas antes, mais alguns depoimentos aqui de ouvintes pelo WhatsApp. A ouvinte Elisa Zene diz o seguinte: ouvindo o programa, observa-se que é lamentável não oferecermos a esses excelentes profissionais os meios para exercerem sua profissão. necessitamos de gestão eficiente para que os médicos consigam salvar vidas e dar dignidade às pessoas. Beto Rocha também, que é da diretoria atual do Hospital Frei Clemente, nos manda aqui uma foto do momento em que os profissionais buscavam vaga no estado para essa criança. O Alisson Clara aparece na foto aqui, uma expressão de preocupação, esforço e por isso a emoção que eu vejo aqui no Alisson nesse momento. E para finalizar, Betim, com profissionais assim como o Alisson e a doutora Cleusa, que trabalham com amor à camisa, temos que valorizar esses profissionais como ofertas de emprego, processos seletivos, o SAMU, enfim, para que as secretarias da saúde valorizem isso. Muito obrigado a todos aqui pela participação pelo WhatsApp. Quero agradecer também. Mais uma para finalizar, então. Parabéns, Alisson Clar e doutora Cleusa. Se todos pensassem como vocês, a nossa sociedade estaria bem melhor. Vocês são excelentes profissionais. Quem fala aqui é a Elaine Nels. Bom, muito obrigado mais uma vez, Alisson Clar, enfermeiro do Hospital de Caridade Frei Clemente, doutora Cleusa Cipione, médica, pediatra, mostrando que por trás dos profissionais há seres humanos preocupadíssimos com a vida. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de cada um de vocês. Por favor, eu sei que é difícil, mas em 15 segundos para encerrar. Alisson.
Só tenho a agradecer, Edson Betinho, pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. E tenho um agradecimento particular em questão, que eu não poderia deixar de agradecer publicamente, a minha equipe, que no momento viu a questão da necessidade, e dos meus colegas que chegaram na folga ali. Agradecer publicamente, que às vezes a gente acaba esquecendo, que sem a minha equipe, eu acho que o trabalho teria sido mais prejudicado. Muito obrigado.
Obrigado. Doutora Cleusa.
O meu agradecimento pela oportunidade. Eu sempre digo que quando a gente se envolve com vidas, né, a gente deixa a vida da gente de lado e a gente passa a viver a vida do outro. Coloquem-se nos nossos calçados de vez em quando. Caminhem com as nossas pernas de vez em quando e tentem entender que por trás de um profissional, como você mesmo disse, Betim, existe um ser humano que muitas vezes tem vontade de chorar com o que está acontecendo, mas tem que respirar fundo e tocar a vida. Então, entendo.
Muito obrigado, doutora Cleusa. Para você que está nos ouvindo pelo rádio, talvez não entenda, mas a emoção é forte aqui da doutora Cleusa, do Alisson. Por isso, exatamente por isso, por lidarem com vidas, com seres humanos e por terem conseguido vencer essa batalha. Para encerrar, uma última mensagem da dona Eva Dorilde. Bom dia ao pessoal da rádio. Parabéns, adorei escutar essa entrevista da médica e do enfermeiro. Chorei escutando vocês. Que Deus os proteja, médicos, enfermeiros, a família do bebê. Que Deus proteja a todos vocês do hospital, da rádio. Emocionante, né? Coisa boa. Bom retorno. Ficamos por aqui. 11:34, 20 graus a temperatura. Voltaremos no próximo sábado, às 9 horas da manhã. Hoje a apresentação do programa foi de Edson Betim, reportagens Daia Franco, Marcos Vinícius, Letícia Nunes e Rodolfo Tatim. Coordenação de jornalismo Paulinho Paes, gerência de Paulo Grinilca, diretor-geral Frei Geraldo Paludo. Uma ótima semana, que Deus nos abençoe e até sábado que vem.